Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Eu pedi para sair todo domingo, assim, tocar no coração de alguns aqui. Domingo que vem, quem que é o responsável mesmo por isso? Não tem? Ok. Irmãos, nós sempre estamos recomendando um livro no nosso Clube do Livro a cada 15 dias, e nessa quinzena é o livro O Cristão Contagiante, do Bill Hybels, que é pastor lá em Chicago, de uma igreja chamada Willow Creek. E com certeza esse é um dos livros mais inspirativos que eu já li sobre evangelismo. É empolgante. Então, para nós que somos uma igreja que evangeliza realmente, porque cremos em multiplicação, acho que todos nós deveríamos ler. A gente tem indicado um livro a cada 15 dias, por quê? Você não tem que ler o livro de uma vez. Muitos irmãos assustam às vezes, né, porque são tantas páginas e tal, mas se você for olhar, a maior parte dos livros tem aí no máximo 15 capítulos, 12 a 15 capítulos. Então você tem que ler apenas um por dia, antes de dormir, né, faz, em vez de ver televisão, deita lá na sua cama e leia só aquele capítulo. Assim, não se proponha a fazer um estudo profundo, nem memorizar, não, só lê, exponha-se à palavra, você vai ver que o Espírito Santo vai te lembrar na hora certa, amém? Não é difícil ler um livro assim, e fazendo assim você pode ler pelo menos 25 livros por ano, né? O que está muito acima da média brasileira. Um brasileiro, segundo o IBGE, lê 2 livros por ano. Os evangélicos são mais sabidos, leem 5 livros por ano, os evangélicos leem o dobro. Mas você que é da videira e é vencedor pode ler 25. Posso ouvir a mente de alguém? Oh Deus, deixa eu responder algumas perguntas aqui antes de nós ministrarmos a palavra aos irmãos. Pastora Luiz, o senhor diz que chegará o tempo que a conferência será somente para pastores e esposas. Pastor, o senhor sabia que essa conferência é uma bênção para os líderes? Sei. Então, quando chegar esse dia, a gente vai criar uma outra só para os líderes, ok? Não vamos esquecer os irmãos jamais. Pastor, a rede do pastor Marcos da Cruz, da sua esposa Paula Marra, estão vendendo uma galinhada a R$8 para arrecadar recursos para comprar materiais para o Domingo Kids. Ok, essas coisas eu preciso de saber. Mas pode comprar, depois a gente vai confiscar o dinheiro, com certeza, mas... É porque enquanto eu não pagar esse sono, não tem material para mais nada. Então esse dinheiro já mudei a destinação, é para ajudar a pagar esse som, para a gente falar no seu ouvido. Se algum outro irmão quiser ter uma ideia para ganhar também, pode fazer. Mas as nossas crianças são sempre supridas, sempre. Pastor, 2 células podem se juntar para fazer a casa de milagres? Pode juntar. Não sei o que o pastor Naô falou, mas eu estou falando aqui, não sei se você falou, você concorda comigo? Obrigado. Pastor, podemos fazer casa de milagres no próximo final de semana? Eu acho que isso aí vai depender da agenda. Depende de cada prédio, porque tem uma data do batismo. Mas, sabe, a gente não pode ser muito duro com isso, né? Se tem alguém precisando de converter no final de semana seguinte, você pode ser canal de Deus. O que é isso? Pastor, sempre que chego ao estacionamento dizem que está lotado, mas quando eu entro sempre tem vagas, e essas vagas são reservadas. Bom, eu imagino que são vagas reservadas para pastores, mas nós combinamos que vai ter um limite de tempo, né? É porque nós, você sabe, nós de manhã todos os prédios, os pastores têm que vir para cá. Então, nós somos hoje, entre pastores e obreiros, quase 80. Isso realmente ocupa um espaço expressivo, né? Quando a gente chegar a 200 pastores, vai quase encher o estacionamento aqui. Agora você nem vai dizer amém mais, né? Você fala, eu não quero, não. Esse tanto de pastor vai dar muito trabalho para nós. Ok. Pastor, por favor, me explique a predestinação. Onde fica o livre-arbítrio? De fato, são dois conceitos... que aparentemente são inconciliáveis. Mas é só porque nós vivemos nesse tempo, nessa dispensação, né, em que vivemos sujeitos ao tempo e ao espaço. Mas acredite em mim, as duas coisas existem. As duas coisas são bíblicas. Existe sim livre arbítrio. Pastor, o que é livre arbítrio? É uma expressão bonita, filosófica, que significa liberdade de escolha. Entendeu? Então, do ponto de vista de cada homem, ele tem sim liberdade de escolha, ele pode escolher aceitar ou rejeitar a salvação. Mas pastor, a Bíblia diz lá, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Jesus também disse no Evangelho de João, não foram vocês que me escolheram. Vocês estão achando que foi você me escolher? Não foi. Foi o Pai que escolheu e mandou vocês para cá. Ele disse mais, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai envie, que o Pai escolha. Então, eu creio que lá no céu, quando você estiver chegando no céu, preste atenção, é só uma ilustração. Quando você estiver entrando pelos portais eternos, vai ter uma placa. Você está entrando aqui, tem uma placa escrito, liberdade de escolha. Estão aqui todos os que quiseram. Aí depois que você entrar e você olhar para trás, você vai ver do lado de dentro da porta, escolhido por Deus. Deus é que te escolheu. Por quê? Tudo depende do ponto de vista. Nós escolhemos olhar do ponto de vista divino. Mas aí vem a próxima pergunta. Então, se existe predestinação, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Bom, primeiro que isso é algo que não te diz respeito. O que te interessa saber quem foi escolhido e quem não foi? Você só pode falar a respeito de você mesmo. Quantos creem que foram escolhidos aqui? Mas eu não sei nada a respeito do vizinho. Eu não sei se ele foi escolhido ou não. E Jesus disse que eu tenho que pregar para ele. Então, eu vou pregar, porque essa é a vontade de Deus. Eu não sei quem é e quem não é. Eu não sei quem vai ser e quem não vai ser salvo. Por isso eu prego para todos. Ok? Para que sejam indesculpáveis. Mas também porque os amo. Uma outra pergunta a respeito disso. Parece que nessas células os irmãos estavam discutindo teologia mesmo essa semana. Aleluia. Pastor, parece que nós cremos na teologia calvinista. Calma, não é bem assim. Não, muito cuidado de colocar rótulo na gente. Quando você põe rótulo, aí você fica preso. Aí você fica preso. Na hora que você fala alguma coisa que discorda daquele sistema, vão dizer, mas você não era calvinista. Então, assim, eu não sou calvinista. A nossa igreja não é doutrinariamente alinhada 100% com o calvinismo. Mas é óbvio que Calvino era homem de Deus. E o que ele ensinou está na Bíblia. Então, em grande medida, o que nós ensinamos vai estar alinhado com o que ele ensinou também. Então, nós, como os calvinistas, nós cremos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Não é bonito só de falar? Pastor, se é assim, nós cremos na graça irresistível. Você sabe, o calvinismo tinha 5 pontos. Não vou dar aula de calvinismo para você. Mas um dos 5 pontos do calvinismo é a graça irresistível. O que significa isso? Significa que qualquer um que entender a graça de Deus, ele vai ser irresistivelmente atraído para Cristo. Você consegue crer em algo assim? Para mim não é difícil crer que o amor de Deus é tão extraordinário, que se alguém entendesse, não tinha saída para ele, ele seria atraído para Cristo imediatamente. Não tem nenhum problema com isso, ok? Eu creio que a graça de Deus é um negócio realmente extraordinário. Agora, é interessante, existem algumas doutrinas bíblicas, e olha para cá, a doutrina da eleição, o nome correto não é doutrina da predestinação não, viu? O nome correto é doutrina da eleição. A palavra eleição aqui no sentido de escolher. A doutrina da eleição, ela é bíblica, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Todas as igrejas cristãs creem nela, inclusive a Igreja Católica. Todos. Não tem jeito de ser cristão e não crer nisso, está me ouvindo? Agora, pastor, o que diferencia? O que diferencia é como Deus escolheu. Alguns cristãos creem que Deus escolheu pela sua presciência. Deus sabia antes. Então, porque ele já sabia antes, ele então decretou que ia ser daquele jeito. Presciência, está lá em 1 Pedro 1, verso 2. Outros creem que Deus escolheu pelo seu decreto divino. Ele é Deus, e ele escolheu. Aí, essas duas distinções. Quem crê na eleição pela presciência é chamado de arminiano. Quem crê na eleição por decreto divino é chamado de calvinista. Um pouquinho de cultura teológica para você. Pastor, o que é que nós somos? Arminiano ou calvinista? É melhor não colocar rótulo na gente. Vamos ser livres. Quantos concordam comigo? Eu sou de Cristo. E tudo é vosso. Seja armínio, seja calvino, tudo é vosso, e voz de Cristo e Cristo de Deus, muito melhor assim. Mas olha para cá, se tem uma doutrina que mexe com a rebeldia do homem, é essa. Você pode falar para o ímpio um montão de coisa, mas se você falar para o ímpio que Deus escolheu, ele fica revoltado. Tem crente que fica revoltado também. Não sei se o autor desse bilhete está revoltado, acho que não, ele só quer entender. Qual que é a revolta? Quem é Deus para escolher para onde é que eu vou? Você percebe que você está questionando a divindade de Deus. Quer dizer, na sua cabeça, Deus não pode ser Deus. Porque você é que é o suprassumo da natureza. Só que, ao contrário do que muitos ímpios pensam, e muitos crentes também, Deus é Deus. E Ele pode fazer como lhe apraz. E Deus não pode falhar e nem errar. Se ele escolheu, para mim está de bom tamanho. Pastor, você tem coragem de falar que ele te escolheu? Eu tenho, ele me escolheu. Se ele não escolheu você, o azar é seu. Ele me escolheu. Mas tomara que ele tenha escolhido você também. Então veja bem, não é uma questão de discutir com Deus, não discuto. Pastor, você não está dando conta de explicar completamente. Não dou mesmo não. Ninguém dá. Nós só podemos compreender plenamente, conciliar essas duas verdades na eternidade. E por último, bem comprido esse aqui, pastor Aloísio, tomei uma decisão errada, ainda quando não tinha conhecimento da palavra de Deus, me casei, orei pelo meu casamento durante 10 anos, infelizmente não deu certo, tive que me separar, para proteger a minha vida e da minha filha, agora estou reconstruindo a minha vida, Deus colocou um homem muito especial na minha vida, oramos, tivemos a confirmação de Deus, porém os pais dele e um pastor da videira, da rede que ele frequenta, disseram que eu sou amaldiçoada. Não creio que um pastor da videira falou isso. Não creio. Disseram que eu sou adúltera, e que tenho aparência do mal, e que vou ser símbolo de azar. Não, isso deve ter sido os pais dele, porque pastor da videira, essa expressão não faz parte do vocabulário dos nossos pastores. Pastor da videira não fala de azar, ok? Nós cremos nisso? Não, filha, nós não cremos que você está debaixo de maldição, nem que você está praticando adultério permanente, se casar de novo. Pastor Aloísio, também disseram que a videira não faz o nosso casamento. Bom, isso é verdade, mas isso não quer dizer que você não possa se casar. Se você quer se casar, isso é um direito que te assiste. Nós resolvemos ter uma posição, vamos dizer assim, de dar liberdade para o membro. Nós não excluímos um membro porque ele divorcia e quer casar de novo, mas nós nos reservamos o direito de não fazer o casamento. Por quê? Porque nós cremos que casamento é só um. É isso que nós cremos. É duro? Talvez, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas se você não crê assim e você quer se casar de novo, você pode continuar na vida da igreja, você pode vir até mesmo liderar uma célula, ser um discipulador, mas não pode ser pastor, ok? Nós não consideramos você amaldiçoado. Nenhum filho de Deus é amaldiçoado, está me ouvindo? Nenhum filho de Deus é amaldiçoado, porque toda maldição foi colocada sobre Jesus. Agora, nós fazemos escolhas. Você pode escolher coisas, não pode escolher as consequências das coisas. Eu posso escolher pular daqui? Posso. Não posso escolher não destroncar a perna. Eu posso escolher pôr a mão no fogo? Posso ou não posso? Mas não posso escolher não me queimar. Em outras palavras, Deus te dá liberdade para escolher, mas você não tem liberdade para escolher as consequências. Consequências vêm para tudo o que nós fazemos. Mas preste atenção, eu não creio que nenhum filho de Deus é amaldiçoado e não creio que nenhum pastor também disse isso. Se ele disse, peço perdão por ele, porque isso não é verdade, ok? Nós de fato não fazemos o casamento, mas você pode ir no juiz, juiz de paz, ele vai fazer seu casamento lá e você vai ser legalmente casado, ok? Pastor, isso produz um problema. É de fato, produz um problema, eu reconheço isso. Muitos irmãos se sentem discriminados na igreja, também não é a nossa intenção. Nós não andamos por aí perguntando para ninguém, paz do Senhor, irmão, e aí, é divorciado ou não? Ah, divorciado, então sai para lá. Então, nós não fazemos isso. Nós não andamos perguntando para ninguém o estado civil dele, a condição dele. Nós temos comunhão com os irmãos em Cristo, ok? Então, se porventura um irmão ou outro que às vezes extrapola os limites e começa a discriminar, ele está pecando, pecando contra o irmão e contra o corpo. Pastor Luiz, o sangue de Jesus não é suficiente para me perdoar? Em outras palavras, não tem um lugar para mim na graça de Deus? Eu creio que tem. Não sei explicar como, mas eu creio que a graça de Deus é tão grande que tem um lugar para você nela também. Ok? Você não está condenado a ser infeliz, o seu segundo casamento não está condenado a ser um azar, nada disso. E alguns irmãos, eu acho que esses mesmos aí que foram tão duros com você, eles são muito duros comigo também. É capaz que hoje, quando eu descer ali, vai ter meia dúzia dizendo, o irmão é muito light, o irmão está fraquejando, eles vão me sentar o porrete. Eu estou avisando para eles não virem, que se eu falo aqui, eles ficam com vergonha e não vêm. Olha para cá. E tem irmão que acha que eu tenho que sair dando pancada nas pessoas. Então, tudo por quê? Porque eu ensino o seguinte, baseado em 1 Coríntios capítulo 7, cada um permaneça na condição em que foi chamado, ok? Você foi chamado, divorciado, casado segunda vez, não inventa de separar. Mas pastor, é segundo casamento, não vai separar, que a Bíblia diz, permaneça do jeito que você foi chamado. Você chegou assim? Permaneça assim. Você chegou divorciado e não foi casado, a vontade de Deus era que você não se casasse. É assim que nós ensinamos, ok? Então, mas aí então quem já se casou vai ter vantagem. Então, para não ser acusado de ser injusto, cada um tem liberdade entre nós. Se você quer se casar de novo, você pode se casar, não porque nós concordamos, nem porque aprovamos, mas como uma condescendência do tempo que nós vivemos. Agora, por favor, não nos proíba de pregar contra o divórcio. Nós não pregamos contra divorciados, de jeito nenhum, nós amamos a todos, e acho que os divorciados deveriam ser os primeiros a me ajudar a pregar contra o divórcio, porque ninguém quer divorciar, divórcio não é bom para ninguém, para a mulher, para o homem, para os filhos, todos sofrem. Então, quando nós pregamos contra o divórcio, você que já veio divorciado ou que divorciou, deveria dizer para os irmãos, amém, ouça o que ele está falando, não divorcie. É, mas você divorciou, é verdade, mas ouça, porque esse é o ensino da palavra de Deus, é a melhor escolha. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então, não interprete o dia que eu estiver pregando contra o divórcio, não interprete como sendo uma palavra contra os divorciados. Não interprete como se eu estivesse sendo desamoroso. Não sou. Não sou, mas é preciso zelar pelo casamento. O diabo, então, como eu tenho te ensinado aqui nos últimos meses, tem trabalhado seriamente para destruir a família como nós conhecemos. Tem trabalhado, você sabe disso. E nós, como igreja, temos que guardá-la, porque a família é o meio da manifestação do reino. A expressão de Deus só aparece verdadeiramente quando tem Adão, Eva, e eles geram um filho. Ok? Posso ouvir amém de alguém? Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu não entendi o ó. Bom, não vou falar de escatologia. Coloca na tela cheia. Não vou falar de escatologia. Escatologia é a parte da teologia que estuda as coisas que ainda vão acontecer. Mas eu quero falar deles como uma aplicação para o nosso tempo. Irmãos, eu não sei se você tem se preocupado com isso, espero que não, mas espero que esteja ciente dos noticiários. Há um problema acontecendo hoje. Qual o problema? Inflação mais alta dos últimos 15 anos. Devemos chegar a 10% no final do ano. Não se compara com o que já foi, né? Eu me lembro quando eu me casei, A inflação em 1990 chegou a ser 80% no mês. Mas ainda assim, 10% ao ano é uma das maiores do mundo. Está entre as maiores do mundo. Hoje, tem uma demissão a cada 3 minutos no Brasil. Esse ano vão desaparecer 2 milhões de empregos. 2 milhões. Você tem ouvido falar das finanças do governo. E o tempo inteiro você tem ouvido dizer, olha, o governo está deficitário, tem um déficit. O governo praticou as famosas pedaladas fiscais. E você fica pensando, o que eu tenho a ver com isso? Bom, a primeira coisa que você tem a ver com isso é que a maior parte do dinheiro do governo é gasto com a saúde e com a previdência social. Se o governo quebrar, se não tiver dinheiro, primeiro que vai sofrer é o aposentado, que vai ter o salário atrasado. Depois, vai sofrer todos os que precisam do SUS, sistema de saúde, porque não vai ter. E aí você vai ver funcionário público com salário atrasado, federal, aí você vai ver greve, gente na rua, e a situação pode ficar horrível. Mas não só para o funcionário público, para aqueles a quem ele serve, que é a população de maneira geral. Então, isso tem a ver conosco. Há uma previsão do próprio Banco Central de que vamos ter esse ano um crescimento negativo, o que é um eufemismo, né? Porque crescimento negativo não tem sentido. Ou seja, vamos diminuir o tamanho da nossa economia em quase 3%. 3% significa que haverá muito desemprego, haverá inflação, haverá menos atividade econômica, então aqueles que são autônomos vão sentir, aqueles que são empresários vão perceber, menos negócio, menos venda. Então a situação talvez não esteja tão ruim aqui onde nós moramos, porque só pode ser por causa de você. O estado de Goiás tem sido poupado de maneira sobrenatural. Enquanto o país vai diminuir 3%, o estado de Goiás vai crescer 0,4%. Enquanto o resto do país está diminuindo emprego, nós tivemos um aumento, ainda que pequeno, esse ano de 18 mil empregos. Ou seja, ainda não tem, essas coisas não são tão visíveis aqui. Mas pastor, por que você está falando isso? Você quer falar mal do governo? Não, não quero falar mal do governo, eu quero falar do ponto de vista espiritual. Porque aqueles que são da minha idade ou mais velhos, sabem o que eu estou dizendo. Essas coisas são cíclicas. Não está acontecendo a primeira vez. Depois que eu me entendo por gente, aconteceu várias vezes. Primeira crise que eu me lembro, 1981, por aí, que o México quebrou, Brasil quebrou junto, e os juros dos Estados Unidos foram a 20% ao ano. Hoje eles são 0,25%. Depois veio aquela época do Sarney, não sei quantos se lembram, do congelamento. Depois veio o plano cruzado, depois veio o plano Bresser, depois veio o plano Collor. Só quem é dessa época sabe o que eu estou dizendo. O governo simplesmente pegou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha dinheiro no banco ficou tudo fechado, ninguém podia sacar. Um negócio assustador. Depois veio o plano real, deu uma melhorada. Mas aí depois do plano real, em 98, veio outra crise, a crise da Rússia. Depois de 2001, veio a crise dos tigres asiáticos. Depois de 2003, havia o risco do PT ganhar a eleição, o povo achava que eles iam fazer uma bagunça com a economia, aí o dólar subiu, a inflação subiu, foi aquele peteco de novo. Aí veio um tempo de bonança, mas aí em 2008 veio outra crise, né? Quebrou os bancos aí, Lehman Brothers, sei mais o quê, e aí colocou todo mundo de novo na recessão. Naquele ano o Brasil também diminuiu, não sei se foi 2% ou 3%, um negócio terrível. Mas aí voltamos de novo, e agora estamos de novo numa crise, só que essa não é internacional, ela é nossa. Mas preste atenção, tudo isso é espiritual. Por que que é espiritual? Porque esses quatro cavaleiros do Apocalipse estão andando na terra. Isso é um decreto divino. Eles estão andando na terra. Há um decreto para que eles ajam sobre a terra. E eu gostaria de compartilhar a ação deles com você. Mas eu não vim aqui para deixar você assustado. Eu vim aqui dizer para você que você agora faz parte de outro reino. E esses cavaleiros não têm mais poder sobre a sua vida. E você, no meio da crise, vai ser guardado da ação deles em nome de Jesus. Pastor, quais são esses quatro cavaleiros? Bom, está lá em Apocalipse capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia, São quatro cavalos com quatro cores distintas, cada um deles simbolizando algo. Primeiro cavalo, verso 1: vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Você sabe, não sei se dá para você enxergar a figurinha que eu coloquei para você hoje, só prender sua atenção. Eu tenho ensinado, até escrevi um livro, e coloquei isso no livro, que existem várias opiniões do que significa o cavaleiro ou cavalo branco. Então, há uma opinião que eu concordo, ela realmente tem respaldo, que o cavalo branco aponta para o Evangelho, não é para Cristo, porque os quatro cavalos são coisas, não são pessoas. Aponta para o Evangelho, porque o Evangelho é branco, no sentido de significar uma coisa boa. Ele tem um arco, significa que a flecha foi lançada e já destruiu o inimigo, e ele tem uma coroa. O Evangelho também é chamado de coroa da glória no Novo Testamento. Então, há um sentido aqui. Mas essa semana, eu estava lendo um comentário e eu fiquei abalado na minha interpretação. Eu vou te explicar agora mesmo por quê. Porque esse comentarista deu um argumento que eu nunca tinha ouvido antes. Bom, uma outra interpretação é que esse cavaleiro aqui no cavalo branco é o anticristo, não é? Há um respaldo de verdade nisso, mas como os outros cavaleiros são coisas, esse não pode ser uma pessoa, então também não é o anticristo. Então, esse comentarista fala o seguinte: esse cavaleiro no cavalo branco, ele simboliza os falsos ensinos, o falso ensino contrário ao Evangelho. E o arco sem a flecha significa que ele não tem poder. E o fato de ele ter saído vencendo e para vencer é que os ensinos errados têm prevalecido ao derredor do mundo e às vezes até mesmo no nosso meio. Quando permitimos que coisas erradas entram na nossa mente, preste atenção nisso, nós acabamos tendo comportamentos errados. O seu comportamento é resultado da sua crença. Quando cremos errado, acabamos tendo comportamentos errados. Se existe um pecado que tem assediado você e parece que você não consegue se livrar dele, é porque tem alguma crença que o está apoiando, uma crença na sua mente que você não percebeu. Identifique a crença, muda o conceito e o comportamento vai mudar também. Por isso, tudo começa com um conceito correto, um entendimento correto do Evangelho. O primeiro cavaleiro, então, eu quero colocar para você como sendo o ensino oposto ao Evangelho. O falso ensino. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual a base bíblica que me convenceu disso. Segundo cavalo é o cavalo vermelho, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Presta atenção, lá em Zacarias, no capítulo 6, não precisa abrir agora, vamos ler daqui a pouco, lá em Zacarias capítulo 6, Zacarias teve a mesma visão desses quatro cavaleiros, só que lá em Zacarias, diz que eles são espíritos, diz que eles são, a palavra usada lá no hebraico é ruah, que significa vento, mas a palavra vento e a palavra espírito é a mesma, tanto em hebraico quanto em grego. Em grego é pneuma, que é espírito, mas também significa vento, não é? Agora, isso significa que esses quatro cavaleiros são quatro categorias espirituais, quatro entidades espirituais, ok? Portanto, eles estão agindo na terra nesses 2000 anos, e eles não estão agindo apenas a nível de nações. É que às vezes você lê o texto e você fica pensando, tirar a paz da terra, né, para que os homens se matem uns aos outros, então isso deve ser uma guerra. Com certeza, o cavalo vermelho significa guerra, mas a guerra não existe só entre nações. Se esse cavalo vermelho estiver andando na sua casa, você vai ver problemas na sua casa de violência. Se estiver andando, movendo em nações, como nós vemos no Oriente, você vai ver lá terrorismo. Pessoas que simplesmente destroem as outras, sem menor constrangimento, nem consciência, não é? Então, esse cavalo é um espírito também que está atuando. ele significa desavença, ele significa o desejo de destruir uns aos outros. E acredite, esse cavalo também anda entre nós, anda nessa cidade. Sempre digo para os irmãos, numa cidade onde você buzinar o seu carro, você pode ganhar um tiro, só pode ter um cavaleiro vermelho andando entre nós, porque é espiritual. E veio o terceiro, bom, essa é a figurinha, a espada está grande. Terceiro cavalo, Apocalipse 6, verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite. O fato de ter uma balança na mão, e aqui está a figurinha dele, não sei se dá para enxergar, o fato de ter essa balança na mão, porque a balança, ainda mais essa balança com o peso de um lado, é o instrumento típico de vender cereais, vender coisas na feira. Não sei se é dessa época, quando eu era criança, ia na feira, não tinha balança eletrônica. Então eles colocavam um peso do lado e colocavam o cereal ou a verdura do outro. Era a maneira como eles pesavam, ok? O fato de ter esse comentário, uma medida de trigo por um denário, três medidas por um denário, significa que ele representa fome. Um denário, no Novo Testamento, era o salário para um dia de trabalho. E significa que um dia de trabalho, ele não tinha o suficiente para comer com a sua família. Por isso, esse cavalo significa fome. Vamos relembrar? Primeiro cavalo, qual a cor que ele é, meus irmãos? Branco. Ele significa o quê? Falso ensino. Segundo cavalo é que cor? Vermelho. Ele simboliza o quê? Guerra. O terceiro cavalo é preto. E ele simboliza fome. Quarto cavalo, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, e olha, esse cavalo da inflação, da fome, esse aqui é inflação. O fato dele não conseguir comprar o suficiente com o mesmo salário que ele tinha, é inflação. Entendeu? Uma medida de trigo por um denário. Um denário foi o que eu ganhei hoje. Mas eu só dou conta de comprar agora essa medida de trigo. Não dá para minha família comer com essa medida. E significa que houve o quê? Inflação. O que eu podia comprar antes, não posso comprar agora. Porque isso é algo espiritual. Eu sei que você pode me acusar às vezes de misticismo, não é? De estar querendo espiritualizar coisas que são naturais. A economia é um problema político, é um problema do governo. Eu não discuto que os homens participam. Lembra da questão do arbítrio, do livre-arbítrio? Os homens fazem escolhas erradas, mas existem demônios que foram encaminhados, que foram liberados para caminhar e cavalgar sobre a terra, e um deles é o cavalo preto, e onde ele chega, aparece inflação, e onde tem inflação, vai ter gente passando necessidade, mesmo trabalhando. E por último, temos o cavalo amarelo. No original bíblico, a cor realmente não é amarelo, algumas versões traduzem como baio, mas no grego, a cor é amarelo esverdeado. Porque amarelo e esverdeado é a cor de um cadáver, ok? Mas nossa Bíblia está amarelo. Verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome e com mortandade por meio das feras da terra. Aqui esse texto, esse versículo merece uma consideração com relação à tradução. Você sabe, eu estive pesquisando isso no grego, a palavra fera no original grego é terion. Terion não significa realmente uma fera. Terion é diminutivo de animal, significa que é um animal bem pequeno, ok? O fato de ser diminutivo é muito significativo, porque os tradutores não sabiam o que colocar, porque quando foi traduzida a Bíblia por João Ferreira de Almeida, eles nem sabiam que existiam micro-organismos ainda, não sabiam. Isso só foi descoberto muito mais tarde, na época do Louis Pasteur, você deve conhecer, que descobriu os micróbios, não é? como nós conhecemos hoje, mas isso foi em 1820, 1830. João Ferreira de Almeida é pelo menos um século antes. Então, quando eles foram traduzir, ficava sem sentido dizer que ia ser ferido com mortandade por meio de pequenos animais. Como assim pequenos animais? Mas hoje nós sabemos que essas pequenas feras apontam para vírus e bactérias, pestilências que vêm. Nós sabemos que esses pequenos animais, porque são animais, apesar de muito pequenos, eles têm o poder, sim, para destruir a quarta parte da terra. Você sabe, esses tempos para trás tiveram muito medo da gripe aviária. Depois tiveram muito medo da gripe do porco, suína. Por quê? Tudo isso tem potencial para dizimar a terra. Mas existem outras coisas horrorosas, como o ebola, por exemplo, que a pessoa morre colocando sangue para todos os poros. Essas coisas todas são contagiosas. E olha, vivemos um mundo maligno, onde o cavaleiro vermelho está andando, e os homens vivem pensando em guerra. E uma das guerras é a guerra biológica. Quem garante que num laboratório enlouquecido de algum país qualquer, não tem algum cidadão possesso que está lá produzindo um vírus, uma bactéria deformada geneticamente, que nenhum remédio consegue matar a dita cuja? Agora imagine se esse lugar, por alguma razão, essa bactéria é liberada. Não é difícil imaginar uma morte de um quarto. Um quarto hoje seria mais ou menos 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões é gente demais. Para você ver, do ponto de vista profético já é assustador, mas acredite, esse cavaleiro já está andando na terra com todas essas pestilências e epidemias. Então, apesar dele ser chamado aqui de morte, nós vamos chamá-lo na verdade de morte pela doença. Porque essa é a maneira mais evidente de como isso vai acontecer. Morte pela peste, morte pela doença. Pastor, o que fazer? Essa é a imagem do último cavaleiro. Pastor, o que fazer diante disso? Então, o que eu quero é que você entenda que Apocalipse não é um livro só para o futuro. Ele é um livro para agora, para o presente. Esses espíritos estão agindo hoje. No noticiário, quando você lê, você é capaz de identificar cada cavaleiro desse passeando na nossa terra, no nosso país. Eles estão aí cavalgando. O que fazer no meio de uma situação como essa? Antes de avançar, pastor, você disse que o primeiro cavaleiro você acreditava que era o evangelho que era pregado. Você agora acredita que pode ser também um falso ensino, exatamente o oposto. Por que você mudou de opinião? Por causa desse comentário de Mateus 24 que eu estava lendo. Em Mateus 24, Jesus fala dos quatro cavaleiros também. E isso é que é importante você entender. Ele fala dos quatro cavaleiros, mas ele não dá o nome dos cavaleiros. Mas os quatro estão aqui. Olha o que o texto diz. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Aí ele começa a dizer agora, ele vai responder a pergunta que os discípulos fizeram. Ele vai responder as perguntas. E olha o que diz. Primeiro, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha que interessante. Esse é o primeiro cavalo. Eles vão vir em meu nome. Isso é uma coisa assustadora. Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou Jesus. Estranhíssimo. São pessoas que vêm em nome dele, em nome de Cristo. Eles não vêm em nome do diabo. Não estão pregando em nome do diabo, não. Eles falam de Jesus. Mas Jesus disse, muito cuidado, porque eles vão vir para enganar usando o meu nome. Esse é que é o problema do engano. E acredite, em muitas igrejas evangélicas tem engano no púlpito ainda hoje. Não é só lá fora. Esse é o primeiro cavalo, cavalo branco. Depois diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Qual cavalo que é esse, meus irmãos? O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que simboliza o quê? Guerra, é Jesus que está dizendo. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá o quê, meus irmãos? Fomes e terremotos. Fome é qual cavaleiro? Terceiro, que cor que ele é? Preto. que simboliza fome. Esse é o terceiro cavaleiro. Aí você fala, pastor, onde é que está o quarto cavaleiro? Nossa tradução atualizada não menciona, mas na revista e corrigida, que eu fiz questão de colocar para você aqui, menciona, olha o que diz no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, que é o terceiro cavaleiro, e também o que mais, irmãos? Pestes. Essas pestes são doenças, pestilências, pragas mesmo. Aqui nós temos qual cavaleiro? O quarto, o cavalo amarelo. Então, você vê, Jesus falou dos quatro cavaleiros aqui. Agora, no final ele diz, o evangelho do reino será pregado a toda criatura. Então eu creio que o primeiro cavaleiro, ele atua para tentar fazer calar a voz do evangelho. Esse sim, que é o vencedor e saiu para vencer. Mas enquanto isso, nós temos esses quatro cavaleiros aqui atuando. Esses quatro cavaleiros estão agindo na terra. Hoje mesmo, de alguma maneira, estão tentando atuar nas nossas vidas. Mas como podemos prevalecer contra eles? Como podemos ser guardados da ação deles? Lá em Apocalipse, no capítulo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia, nós temos uma descrição interessante. Diante do trono de Deus, existem seres viventes. E cada um desses seres viventes tem quatro faces. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia, quando está voando. Essa é a descrição, quatro faces. Lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 10, fala a respeito de um ser vivente que tem as quatro faces todas nele. Por quê? Essas quatro faces apontam para o Senhor Jesus. Então, a visão que eles tiveram lá em Ezequiel é essa aqui. Quatro faces. A face do leão, a face do homem, a face do novilho e a face da águia. Isso aqui aponta para dois aspectos. Primeiro, aponta para Cristo. Cristo, pastor, como assim? Você está dizendo que aponta para Cristo? Você sabe, foram necessários quatro evangelhos para descrever Jesus. Porque é tão extraordinário, como diz Isaías, tão maravilhoso, que uma única biografia não poderia descrevê-lo. Então, todos os comentaristas concordam do significado dos quatro evangelhos. O primeiro evangelho, Mateus, mostra Jesus como o rei dos judeus. Portanto, aponta para a face do leão. O segundo evangelho, evangelho de Marcos, mostra Jesus como servo, aquele que obedece, aquele que cumpriu completamente a lei e a vontade de Deus. Qual face que ele representa? O novilho, porque o novilho é aquele que carrega o arado, é aquele que trabalha pelo Senhor. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas, é o evangelho que mais menciona a expressão filho do homem. A intenção ali é mostrar Jesus como filho do homem. Deixa eu dar para você mais uma evidência. Mateus aponta Jesus como, meus irmãos? Como rei. Como rei. A face que representa é a face do... Mas Mateus é o evangelho do rei. Pastor, por que você diz isso? Uma evidência. Mateus começa com uma genealogia. Qual é o alvo da genealogia ali? É mostrar que Jesus era descendente de Davi. Portanto, um herdeiro legítimo do trono de Israel. Isso é em Mateus. Agora, em Marcos não tem genealogia. Por que Marcos não tem genealogia? Porque um servo não tem pedigree. Servo não tem nada para contar. Mas Lucas tem genealogia de novo. Só que a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. Enquanto Mateus quer mostrar que Jesus é descendente de Davi, Lucas quer contar a descendência de Jesus até Adão. Para mostrar que Jesus é o último Adão. Para mostrar que de fato ele é o filho do homem. E aqui representado pela face do homem. E por último, João. João mostra Jesus de que jeito? Presta atenção, Marcos não tem genealogia, porque é um servo. Mateus e Lucas têm genealogia, mas João não tem. Como é que João começa? No princípio era o Verbo. Então é muito antes de Adão, é muito antes de haver planeta Terra, muito antes de haver universo, muito antes de haver qualquer coisa, já existia o Verbo. Ele diz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então João começa falando de um Jesus que nem é homem, ele é o Filho de Deus que criou todas as coisas. Por isso, qual a face que representa João? É a águia, porque a águia é do céu, a águia não é da terra. Jesus não é da terra, ele é do céu também. Aleluia! Eu amo a palavra de Deus. Se porventura hoje eu ficar te ensinando muito Bíblia, fique em paz. Porque a palavra de Deus é tão harmônica, tão extraordinária. Quanto mais você é alimentado, mais fé você vai ter para enfrentar os quatro cavaleiros que porventura vierem contra você. Muito bem, então você está entendendo. Você tem quatro cavaleiros, mas Apocalipse nos mostra que Jesus tem quatro faces. Por que que Jesus tem quatro faces que estão representadas nos quatro evangelhos? Jesus tem quatro faces para resistir à ação dos quatro cavaleiros. Pastor, como é que você vê isso? A maneira de você ver é lendo lá em Números. Lá em Números, no capítulo 2, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está muito familiarizado com o Velho Testamento, mas eu vou contar para você. O Velho Testamento, o povo de Israel estava acampado no deserto. E ficaram acampados no deserto, vagando no deserto, durante 40 anos. Mas preste atenção. Eles não ficavam acampados de qualquer jeito. As pessoas não podiam escolher onde queriam ficar. Todas tinham o seu lugar certo. Cada um na sua família e cada um na sua tribo. Eles tinham que acampar de uma maneira definida. Isso está lá em Números capítulo 2. Pega aí a sua Bíblia, lá em Números capítulo 2. Agora eu quero que você leia a Bíblia. Não basta você ler aqui, porque eu só coloquei dois versículos no PowerPoint. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor e de frente para a tenda da congregação se acamparão. Mais ou menos assim. Eu sei que a imagem não é boa, mas eu não consegui achar nenhuma melhor. Você percebe que tem o formato de uma cruz? Porque a Bíblia é toda perfeita. No meio dessa cruz, você vê, é o tabernáculo. E as tribos se acampavam nos quatro pontos cardeais, a norte, a sul, leste e oeste. Aqui você tem uma visão melhor, o tabernáculo no centro e as 12 tribos. Só que, preste atenção no que eu vou te falar agora, essas 12 tribos estavam acampadas 3 em cada direção. Dessas 3, Deus separou uma tribo para ser a tribo líder daquele grupo, entendeu? Isso está claro aqui no livro de Números, se você quiser confirmar, olha o que diz. Diz assim, verso 3, os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente do sol, o lado leste, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Verso 5, e junto a ele, junto a Judá, se acampará a tribo de Issacar. Verso 7, e depois a tribo de Zebulon. Então você tem 3 tribos junto com Judá. Judá é a tribo líder, ela fica perto do tabernáculo. E atrás dela vem Issacar e Zebulon. Foram escolhidas 4 tribos para serem as tribos líderes. Cada uma delas tinha um estandarte. Então nós tínhamos Judá. Judá ficava, aqui eu estou perdido sobre a direção aqui, leste, oeste, norte e sul. Muito bem, então, se lá é norte, então a tribo de Judá ficava nessa direção, na direção leste, e junto com essa tribo, outras 2, mas tinha um estandarte, ok? Depois, Efraim do lado oposto de Judá, e junto com Efraim, mais 2 tribos, ok? E Dan ficava ao sul, e Ruben ao norte, 4 tribos. O que acontece? Os rabis, comentaristas judaicos, eles diziam que esses estandartes, eles tinham uma figura. Eram quatro estandartes. Agora, sabe o que é surpreendente? Apesar de não estar na Bíblia, isso é tradição judaica, está perfeitamente em harmonia com o ensino bíblico. Você sabe quais eram os animais? A tribo de Judá era representada pelo leão. Por que você acha que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Às vezes você lê na Bíblia, mas de onde é que tiraram essa expressão, leão da tribo de Judá? É porque a tribo de Judá tinha uma bandeira, um estandarte que ficava na frente da tribo, e a figura que representava a tribo era um leão. Mas Jesus disse, aquele leão que vocês estavam sustentando no meio do deserto, aquele leão sou eu sou o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Efraim a oeste, simbolizada pelo boi. Depois, Rubem ao sul, simbolizada pela face do homem. Olha, você vê como a Bíblia é maravilhosa. Você sabe o que significa a palavra Rubem? Então, essa é a vantagem de você usar essas engenhocas eletrônicas, né? Você tem acesso ao original grego. Se você clicar na palavra Rubem, vai te dar o significado. Rubem significa, olha o filho. Ben, você sabe, Ben em hebraico é filho. O nome de Jesus era Jesus Ben José, não é? Benjamim, Ben é filho, Jamim, mão direita, então Benjamim, filho da mão direita. Rubem significa, Ru significa olha, Rubem significa olhem o filho, olha para o filho. Se Jesus é o leão da tribo de Judá, ele também é esse filho que Rubem está mandando olhar no seu estandarte. E a quarta tribo era a tribo de Dan, que tinha uma águia como símbolo. Agora, lembra das quatro faces que está lá em Apocalipse? Que foi escrito no Novo Testamento, portanto. As quatro faces que estavam lá eram justamente essas quatro. Não é? Judá, que é um leão. Não sei se está conseguindo enxergar. Rubem tinha a face de um homem. Depois, Efraim tinha a face de uma águia. Perdão, do lado de cá. Efraim de uma águia. E Dan... Não, perdão. Do boi, exatamente. Não estou conseguindo enxergar nada aqui. Mas valeu pela intenção. Então, a forma como as bandeiras foram colocadas são exatamente as quatro faces que são mencionadas. Mas elas são mencionadas também por Ezequiel. Lá em Ezequiel 1:10 diz: a forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os quatro tinham o rosto de leão. À esquerda, tinha o rosto do boi. E também o rosto de águia. Agora, está vendo? Essa aqui é a face que Ezequiel viu. Se colocar a face do homem na frente, o leão fica à direita, o boi à esquerda e a águia fica atrás. E era exatamente o que acontecia. No nosso caso aqui, a organização está com o leão na frente. Mas se você colocar Dan como estando na frente, e Dan está aqui, né, desse lado, você vai ver que do lado direito de Dan fica justamente Judá, que é a face do leão que ficava à direita. Você vê, até a profecia bíblica é igual o acampamento do povo no deserto, para mostrar o tanto que era perfeito. E como é que eles acampavam? Eles acampavam todos voltados para o centro. Isso aqui merece uma consideração. Eles acampavam para a guerra. Mas qual que era a maneira como eles acampavam para a guerra? É o único exército que já existiu que acampava de costa para o inimigo, voltados para o tabernáculo. O que que o tabernáculo simboliza? Em primeiro lugar, o tabernáculo simboliza Cristo. Tabernáculo simboliza Cristo. Todos eles estão voltados para Cristo. Não vivemos em função do inimigo. Não vivemos em função dos quatro cavaleiros que estão andando pela terra. Nosso olhar é voltado para Cristo. Enquanto você e a sua casa estão olhando para Cristo, preste atenção, as suas costas estão desguarnecidas. Não está desguarnecido? Você está de costas para o inimigo. Mas olha para cá, não há nenhuma menção no Velho Testamento do povo de Israel acampado desse jeito, que o inimigo conseguisse atacá-los. Sabe por que não ataca? É que quando você está olhando para Cristo, aí as quatro faces do Senhor vão estar guardando você dos ataques do diabo. Eu não vim aqui estimular você a olhar para o inimigo, não. Nós olhamos para o centro. Todos estão acampados olhando para o centro. Agora, o tabernáculo não é apenas Cristo. O tabernáculo também é a igreja. A igreja. E significa o quê? E significa que o nosso foco, a nossa atenção tem que estar voltada para a igreja. Sabe, eu preguei esses dias a respeito de como o mundo está. De como a sociedade brasileira tem caminhado de acordo com a mentalidade do diabo. E os pastores que andam comigo sabem disso. Eu tenho muito temor de falar dessas coisas, sabe por quê? Porque o nosso foco não pode ser virar para fora. O nosso foco tem que ser virado para dentro, tem que estar olhando para a igreja. O tabernáculo nada mais é do que a igreja no deserto. Quando a sua atenção é em função da igreja, está focado na igreja, o Senhor vai fazer prosperar o seu caminho. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Quando o cavalo preto vier para atingir a sua vida, com inflação, com desemprego e com fome, você tem apenas que estar olhando para a casa de Deus. O diabo quer impedir você de prosperar. Por que o diabo quer impedir? O diabo quer que você seja pobre. Agora, por que você não pode ser pobre? Porque o pobre não pode ajudar. Pobre não pode contribuir, pobre não tem para dar, pobre não pode fazer coisa alguma, ele só recebe, mas o servo de Deus é aquele que vai ter para poder contribuir. Nós estamos aqui para edificar a casa de Deus, está entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós não queremos olhar para a igreja, não queremos olhar para a igreja. Agora, é a igreja que sustenta esses estandartes. Veja, nós não sustentamos todos os quatro ao mesmo tempo, mas tem domingo que você vem aqui, que nós estamos levantando o estandarte do leão da tribo de Judá. E você então aprende que pode pisar na cabeça do diabo onde você está. Veja, a igreja está ensinando você, isso está sendo guardado. Mas tem domingo que você vem aqui e você vai ver o estandarte da águia. E você entende que Jesus não é só o filho do homem, nem só o leão da tribo de Judá, mas ele também é o filho de Deus. E o filho de Deus é aquele que venceu a morte. Você sabe, o único evangelho que descreve a ressurreição de Lázaro é o evangelho de João. Os outros evangelhos falam da ressurreição do filho da viúva, mas ele devia ter morrido por questão de horas. Mas Lázaro tinha 4 dias. Marta disse que já estava fedendo, com mau cheiro, estava em decomposição. Mas então chegou aquele que é a águia que desceu do céu. Ele apenas falou: vem para fora, e a morte teve que sair, a vida teve que retomar de novo. E aí você vem aqui, você ouve o estandarte, você é guardado dos ataques, meu querido, do cavalo amarelo, o cavalo da pestilência, o cavalo da mortandade pela doença. Estar focado na igreja é uma chave espiritual. Tudo que nós fazemos deve ser para o bem da casa de Deus. Pastor, quer dizer que eu não posso mais estudar, ser médico, ser advogado, ser coisa alguma? Não, você pode ser tudo, mas tudo deveria ser focado na casa de Deus. Deus me permitiu fazer isso, chegar nesse ponto para abençoar a sua casa. Nós estamos o tempo inteiro olhando para casa, olhando para a igreja e olhando para Cristo Jesus. Essa é a maneira de estarmos acampados, essa é a maneira de sermos preservados. Pastor, não temos que ficar falando do diabo. Eu já fui em cultos, hoje em dia nem tanto, porque eu não vou mais em... Eu só vou na videira e na vinha, na verdade, mas já fui em muitas igrejas. Eu me lembro de ir em igrejas que os irmãos ficavam 1 hora no louvor falando do diabo. 1 hora, até cantar, cantavam cânticos para o diabo. Pastor, como é que é isso? Então tinha um cântico que cantava muito antigamente, que era assim: Golias, tu vens contra nós, com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti. Quer dizer, eu vim para o culto para conversar com Golias? Vim para o culto para olhar para o diabo? Não, não é essa a maneira de Deus. A gente vem para olhar para Cristo. Pastor, mas precisamos de ser guardados. Você não tem que preocupar com a sua retaguarda. A sua retaguarda, quem vai cuidar é Ele. Sua retaguarda, quem vai cuidar é Ele. Quantos dizem amém nessa manhã? Tudo isso para mostrar para você como a palavra de Deus é perfeita. Mas lá em Zacarias, também tem a descrição desses 4 cavaleiros, né? Que são 4 espíritos. Diz assim, Zacarias capítulo 6. Tive mais uma visão. Vi 2 montes feitos de bronze, e do meio deles estavam saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos. Observe que a ordem está um pouco diferente da de Apocalipse, mas são os mesmos 4. O cavalo vermelho simboliza o quê, meus irmãos? A guerra. Depois o cavalo preto, que simboliza o quê? Fome. O terceiro cavalo, o cavalo branco, que simboliza? Falso ensino. E o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, traduzido aqui como baio, que simboliza a doença, a pestilência. Perguntei ao anjo: meu senhor, o que são estes carros de guerra? Ele respondeu: são os quatro ventos. A palavra vento aqui não é uma boa tradução, porque é a mesma palavra traduzida em outros lugares por espírito, que é ruach. Ruach é espírito, mas também é vento. Então traduziram como vento, mas também é espírito, que estão saindo da presença do Senhor para o mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. Veja, essa tradução aqui não é a Revista e Atualizada. Por que que eu coloquei? Porque ela coloca com clareza aqui para que lado vai cada cavalo. Apocalipse não diz como é que eles cavalgam, mas aqui diz como é que eles cavalgam. Então, o cavalo preto vem pelo norte, depois o cavalo branco vem pelo oeste, e o cavalo baio vem pelo sul, e significa que o vermelho vem pelo leste. Ele não é, o único que não é mencionado, é a conclusão óbvia, é mais ou menos desse jeito. Então você tem o tabernáculo no meio. O tabernáculo é a casa de Deus, é o lugar onde nós estamos. Na verdade, nós estamos lá dentro do lugar santo. O lugar santo é todo revestido de ouro, e nós estamos neste lugar agora cercado do ouro da glória de Deus. E lá dentro nós temos o pão para nos alimentar, que é o pão da comunhão. Lá dentro nós temos o candelabro, que é a luz do Espírito, para nos iluminar cada dia. E lá dentro o incenso toma conta do lugar, que é a oração, é a unção de Deus liberada no meio do seu povo. É lá que nós estamos. Mas ao derredor estão os quatro cavalos, ok? A oeste tem o cavalo vermelho, que é a guerra. E a leste tem o cavalo branco, que são os falsos ensinos. No sul tem o cavalo amarelo, que é a pestilência. E no norte temos o cavalo preto, que é a fome. Agora, para cada cavaleiro desse, a Bíblia diz que Cristo tem uma face. E essa face não é apenas aquela descrita lá em Ezequiel ou em Apocalipse 4, mas a face também está aqui nos estandartes que são colocados. Então, quando o cavalo branco do falso ensino vier contra você, mostra para ele, levanta para ele o estandarte do leão da tribo de Judá. Ele vai ter que ceder em nome de Jesus. Mas mesmo que você não faça, é importante que você entenda. Você sabe, pelos cavaleiros, você percebe como é que o diabo ataca. Como é que o diabo ataca? Como é que foi lá no Éden? Primeira coisa que o diabo falou, o que foi? Não é assim que Deus disse? Não é assim que Deus falou? De toda a árvore do jardim você pode comer? E a mulher falou, não, Deus falou que tem uma aqui que não pode comer. E o diabo, que ela disse, se comer morre. E o diabo fala o que para ela? É certo que não morrereis. O primeiro cavalo a atacar é sempre o cavalo branco. O diabo sempre vem para te produzir um ensino errado na sua cabeça. Uma vez que ele produz o ensino errado, os outros cavalos podem entrar em cena e você não vai ter fé para se livrar de nenhum deles. Vamos usar um exemplo. Um exemplo do casamento que nós falamos hoje aqui nas perguntas. Serve muito para ilustrar isso, como os cavaleiros estão atuando em muitos casamentos. Cavalo branco chega e começa a falar na cabeça da mulher e do homem. Seu marido não ama você. Seu marido não honra você. E o marido ouve, não, sua mulher não te respeita. Essa mulher não é a mulher de Deus para você. Você tem que ter casado com outra. Veja, conceitos. O diabo sempre vem para lançar na sua ideia, na sua mente, ideias erradas. Esse é o cavalo branco. Mas depois do cavalo branco, vem qual cavalo, meus irmãos? Qual vem qual? Vermelho, que simboliza o quê? Uma vez que a mulher e o homem estão pensando assim, qual o resultado? Briga, briga, briga e mais briga. E uma vez que eles estão brigando, é inevitável, vai acontecer uma separação. E aí, está comprovado, qualquer economista vai te dizer isso. Quando o casal se separa, é porque o terceiro cavaleiro já entrou em cena. Qual o terceiro cavaleiro? É o preto, que simboliza o quê? Fome, pobreza. Quando o casal divorcia, eles perdem poder aquisitivo. Tanto a mulher quanto o homem se tornam mais pobres do que eram. Essa é a prova que não é de Deus. Tudo que é de Deus te faz ficar mais próspero. É mentira do diabo que ter filho empobrece. Eu estava lendo no Popular hoje, saiu hoje, dizendo que a moda em Goiânia é ter um filho. E eu vi um casalzinho lá dizendo, queremos ter um filho para não diminuir a nossa condição financeira. É mentira do diabo. Quem tem filho é abençoado. Filho é de Deus. Quando ele chega, ele traz prosperidade na sua vida. Mas divórcio não é de Deus. Quando ele chega, vai trazer pobreza na sua vida. E o que que acontece? Depois que vem o ensino errado do cavalo branco, depois que vem a briga do cavalo vermelho, e vem a pobreza, o resultado do divórcio do cavalo preto, meu querido, muitos casais, porque guardam amargura, porque guardam rancor, acabam morrendo mais cedo. Aí vem as doenças, doenças da alma, doença da pressão, doença na cabeça, doença de tudo quanto é jeito, dor nos ossos, dor nas juntas, dor em todo lugar, porque é um cavaleiro que está atuando, é o último cavaleiro que chegou para destruir. É preciso levantar o estandarte na sua casa. É preciso levantar a bandeira de Cristo na sua casa. Se levantar a bandeira, o diabo vai ter que bater em retirada. Olha para cá, esses quatro cavaleiros estão andando na terra hoje, mas para cada um deles o Senhor Jesus tem uma face para mostrar. Para cada um deles tem um estandarte levantado. O estandarte é a bandeira que o exército levantava à frente no dia da batalha. Você não tem que preocupar, porque o próprio Senhor Jesus é quem vai guardar você. Quando o inimigo chega, ele tem que olhar aquele que tem as quatro faces. Está me ouvindo? As quatro faces. Você vê, essa é a maneira como o Senhor faz. Eu sei que eu dei muitos exemplos para você aqui, mas tudo com o objetivo de mostrar o tanto que a Bíblia é harmônica, o tanto que a palavra de Deus é maravilhosa e perfeita. Por isso eu estou tão empolgado e me sinto à vontade em pregar para você aqui a cada semana, porque eu sei que o que eu estou falando para você é a verdade. Homens diferentes, vivendo em épocas diferentes, sem conhecer uns aos outros, escreveram as mesmas coisas, tiveram as mesmas visões, para que hoje você pudesse ser abençoado, filho. Há uma bênção liberada para você. Então eu não sei como é que você tem encarado os noticiários na TV, eu não sei como é que você tem visto, eu não sei se isso tem gerado em você ansiedade ou angústia, mas eu quero dizer para você uma palavra hoje: o Senhor que tem as quatro faces, Ele vai guardar você. Pastor, mas nós estamos neste mundo, estando neste mundo, estamos sujeitos a esses ataques. Não, não estamos. Preste atenção, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 7, que Deus liberou uma ordem para os seus anjos, para saírem e selarem os escolhidos de Deus. Tem um selo que foi colocado na sua vida. Quando um cavaleiro desse chega diante de você, ele sabe que tem um selo. A única alternativa é o cavaleiro branco convencer você que você não tem o selo, convencer você que você não é abençoado, mas é mentira, você foi selado. Esses quatro cavaleiros são espíritos, eles não são coisas boas, eles não são para o povo de Deus, não foram designados para você, foram designados como juízo para esse mundo, mas nós, a igreja, não estamos debaixo do juízo de Deus. Isso tudo que enfrentam é por causa que se afastam de Deus e não querem o Senhor. Isso libera a ação dos cavaleiros sobre eles. Mas nós não, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que se você crer, vai sim cair 1.000 desempregados à sua direita, 10.000 desempregados à sua esquerda, mas você vai continuar com seu emprego para a glória de Deus. Eu quero declarar para você sim, que pode ser que 10 empresas quebrem do seu lado, 100 quebrem do outro lado, mas você não vai quebrar de maneira sobrenatural. Pastor, mas nós estamos neste mundo, mas você não é desse mundo, você é de outro reino. É o que eu falei para o Senhor essa semana. Eu estava visitando as nossas obras de construção e estava dizendo para o Senhor: Senhor, tu sabes, nós precisamos desse dinheiro. Onde é que vai vir esse dinheiro essa semana? Estamos negativos, como vai ser? E o Senhor falou algo no meu coração. O Senhor falou para mim: uma embaixada, quando é colocada num país, ela não vive dos recursos daquele país. A embaixada americana no Brasil não vive de recursos brasileiros, vive de recurso americano, ganha em dólar. Quando os americanos abrem uma embaixada lá em Moçambique, o embaixador anda de limusine, ainda que o povo é miserável ao derredor, mas ele não tem culpa, ele vive com recursos do país dele. A Bíblia fala que nós somos a embaixada do céu aqui na terra. Nós não vivemos com os recursos deste mundo, nós vivemos com os recursos que procedem do nosso reino, é o reino do Filho de Deus. Então eu não vou temer coisa alguma, porque a igreja é uma embaixada. A igreja é uma embaixada do céu na terra. E nós avançamos com os recursos que não, eles não vêm daqui. Eles vêm de outro lugar. Não dependemos do que acontece aqui. Vêm de outro lugar. Vou dizer para você, não importa como é que o mundo está vivendo hoje, nós vamos experimentar o melhor tempo da nossa vida. Porque estamos debaixo da bênção do Senhor. Quantos querem ser guardados, quatro cavaleiros hoje? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Erga sua mão direita para o Pai nessa hora. Eu quero que você abra a sua boca e quero que você confessa, apenas declara. Fala, eu creio que o Cristo das quatro faces está hoje mostrando a face do leão. O leão que ruge para o diabo está hoje mostrando a face da águia que voa no céu, que tem visão, que enxerga longe, que vence a morte. Eu creio na face do novilho, porque ele já levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E eu creio na face do homem, porque o Senhor é Deus que dá inteligência e sabedoria. Olha para cá, sinto o Espírito falando mais uma coisinha para você nessa manhã. Essas quatro faces não apontam só para Jesus. Efésios capítulo 4 diz que nós todos vamos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção, significa que as quatro faces têm que aparecer na sua vida também. O que simboliza o leão? O leão simboliza a realeza. Você ganhou autoridade para pisar serpente e escorpião. O que significa o leão? Coragem. O leão não teme nenhum animal, ele não é caçado por ninguém. Então a coragem do Senhor está na sua vida. Você não vai temer coisa alguma, porque você tem a face do leão. Pastor, o que é a face do novilho? O novilho é aquele que trabalha, que tem labor, que até se sacrifica para ver o cumprimento da vontade de Deus no seu trabalho. O que é a face do homem? O homem nos fala de inteligência. O Senhor vai te dar inteligência nesses dias. Inteligência é você fazer o que não podia fazer antes, para ver saídas onde não via antes. E por fim tem a face da águia. A águia enxerga uma cobra a 1000 metros de altura. 1000 metros ela enxerga a cobra. Ela caça a cobra porque ela chega de cima. A cobra não tem como escapar dela. O que que isso nos fala? Visão espiritual. O Senhor vai te dar visão espiritual nesse dia. As quatro faces vão aparecer na sua cara também. E você vai enfrentar o diabo também. Porque a plenitude de Cristo está sobre nós. Alguém diga glória a Deus. Porque essa é a verdade. Eu quero que o seu coração se encha de fé. Porque o jornal só tem incredulidade. Na internet só tem incredulidade. É morte, é fome, desemprego, é tristeza. Mas nós somos parte de outro reino. Para você a história vai ser diferente. Vai para sua casa, seu coração cheio de alegria e o fogo do Senhor queimando no seu coração. Porque as quatro faces estão colocadas na sua vida. Erga sua mão direita nessa hora. Pai, dá-nos espírito de revelação hoje. Ó Deus, que de fato a tua unção venha queimando o nosso coração hoje. Incendeia os teus filhos, ó Senhor Deus. Pai, no meio da dificuldade lá fora, no meio da crise lá fora, ó Deus Santo, dá a eles a visão da águia. A visão.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.